Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Bitcoin Red Pill, O Renascimento Moral, Material e Tecnológico. É uma obra de não ficção em português que apresenta o Bitcoin como resposta a um contexto de controle financeiro, político e cultural. Escrita por Alan Schramm em parceria com Renato Amoedo, a obra funciona como uma introdução provocativa ao ecossistema do Bitcoin e ao debate sobre soberania monetária. Em vez de tratar a criptomoeda apenas como investimento ou tecnologia, o livro a enquadra como um fenômeno capaz de separar dinheiro e Estado, preservando valor contra censura, expropriação e manipulação monetária. O enfoque é abertamente crítico a práticas como bailouts, expansão monetária e soluções monetárias centralizadas, e busca convencer o leitor mais pela provocação intelectual do que por uma exposição técnica exaustiva. Por isso, o livro se destaca como leitura de entrada para quem deseja entender a dimensão ideológica, econômica e moral atribuída ao Bitcoin por seus defensores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Bitcoin como instrumento de soberania monetária individual. O eixo central do livro é a ideia de que o Bitcoin devolve ao indivíduo parte do controle que governos e sistemas financeiros concentrados exercem sobre o dinheiro. A obra descreve a moeda criada por Satoshi Nakamoto como imutável, portátil, aberta, descentralizada, pseudo-anônima e escassa, qualidades que, na visão dos autores, a tornam resistente à censura e à expropriação. Isso importa porque o livro não trata a tecnologia como mera inovação de pagamento, mas como ferramenta política e patrimonial, ao defender que o Bitcoin permite armazenar valor fora do alcance de intervenções estatais. Os autores conectam a escolha monetária à autonomia pessoal e familiar. O argumento é que a soberania financeira não depende só de renda maior, mas de um sistema monetário em que o usuário não precise confiar em intermediários que podem alterar regras, restringir acesso ou desvalorizar poupança por decisão institucional. Em segundo lugar, crítica ao sistema fiduciário, aos bailouts e à expansão monetária. A obra constrói boa parte de sua força ao criticar o sistema monetário contemporâneo e as práticas que, segundo os autores, deterioram a confiança no dinheiro bailouts. Quantitative easing, déficits estruturais e moedas fiduciárias aparecem como sinais de um arranjo que transfere riscos para a sociedade e enfraquece a disciplina econômica. O livro sugere que a criação monetária discricionária favorece distorções, perda de poder de compra e concentração de poder político. Essa crítica não é apresentada apenas como debate técnico, mas como questão moral e civilizacional quando o dinheiro pode ser manipulado de cima para baixo. O cidadão perde capacidade de planejar, poupar e proteger o próprio trabalho. Ao colocar o Bitcoin como alternativa, os autores contrapõem o dinheiro com emissão previsível e regras fixas a um modelo em que a autoridade monetária decide os termos do jogo. Isso dá ao livro um tom de contestação sistêmica, mais do que de simples defesa de uma nova classe de ativo. Em terceiro lugar, separação entre dinheiro e Estado como ideia de ruptura histórica. Um dos pontos mais característicos do livro é a analogia entre a separação entre religião e Estado, associada ao Renascimento medieval, e a proposta de separar dinheiro e Estado no presente. Essa comparação dá ao Bitcoin um sentido histórico amplo. Ele não seria apenas uma tecnologia financeira, mas o início de uma reorganização institucional. A tese sugere que, assim como a autonomia religiosa foi importante para limitar o poder político em outro momento da história, a autonomia monetária poderia reduzir a capacidade de governos controlarem a vida econômica. O livro usa essa moldura para apresentar o Bitcoin como um divisor de água civilizacional, capaz de inaugurar uma nova relação entre indivíduos, riqueza e autoridade pública. Mesmo sem desenvolver uma teoria histórica rigorosa no estilo acadêmico, a obra ganha coerência ao conectar tecnologia, ética e organização social. O resultado é uma leitura em que o Bitcoin aparece como símbolo de desintermediação e de reequilíbrio entre poder estatal e liberdade individual. Em quarto lugar, provocação moral e inversão de valores sociais. Além da economia, o livro trabalha uma agenda moral explícita, buscando inverter preferências e valores considerados típicos de uma cultura dependente e centralizada. Nas referências divulgadas da obra, aparecem pares como fama e privacidade, consumo e poupança, popularidade e reputação, segurança e liberdade, dignidade e honra. Essa lógica mostra que o texto não quer apenas ensinar o funcionamento do Bitcoin, mas reposicionar o leitor diante do que considera escolhas civilizacionais equivocadas. O foco é formar uma mentalidade de longo prazo, mais orientada à reserva de valor, responsabilidade individual e proteção patrimonial do que à ostentação ou consumo imediato. Por isso, a obra funciona também como manifesto cultural. Ela associa a adoção do Bitcoin a hábitos, virtudes e prioridades que, na visão dos autores, sustentariam uma vida mais autônoma. Essa camada moral diferencia o livro de manuais puramente técnicos ou de guias de investimento, porque transforma a moeda em parte de uma discussão sobre caráter, prudência e independência. Por último, livro introdutório e provocativo para leitores fora do núcleo técnico. A obra é posicionada como entrada acessível ao universo Bitcoin, especialmente para leitores que buscam contexto conceitual e político antes de aprofundar aspectos técnicos. Os materiais de divulgação indicam que o livro foi pensado para despertar reflexões e até provocar desconforto intelectual, mais do que para servir como manual especializado. Isso explica por que o texto é frequentemente descrito como uma pílula vermelha. Ele pretende criar um choque de realidades no cenário monetário e institucional, em vez de oferecer neutralidade acadêmica. Em termos práticos, o valor do livro está em traduzir temas complexos para uma linguagem de tese e contraposição, o que o torna útil para iniciantes, curiosos e leitores, que já desconfiam de modelos monetários centralizados. Ao mesmo tempo, essa escolha tem limites. Quem procura profundidade técnica sobre protocolo, programação ou análise quantitativa pode achar o conteúdo insuficiente. Ainda assim, como obra de introdução com forte identidade argumentativa, o livro ocupa um espaço próprio dentro da literatura sobre Bitcoin. Em conclusão, Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico, é indicado sobretudo para leitores que querem entender o Bitcoin para além da cotação, dos gráficos e da especulação. Ele tende a ser mais útil para quem se interessa por soberania monetária, crítica ao sistema fiduciário, liberdade individual e relações entre tecnologia e poder político. Também pode servir como porta de entrada para iniciantes que desejam um panorama ideológico e cultural antes de mergulhar em livros mais técnicos. Seu principal benefício intelectual é organizar o Bitcoin como tese civilizacional, não apenas como ativo digital, mas como resposta a problemas de censura, desvalorização monetária e centralização institucional. O que o diferencia de obras semelhantes é o tom abertamente provocativo e a ênfase na dimensão moral da escolha monetária. Em vez de adotar neutralidade, o livro assume posição e tenta deslocar o leitor para uma leitura crítica do dinheiro estatal. Por isso, ele se destaca menos pela profundidade técnica e mais pela capacidade de condensar uma visão de mundo coerente, contundente e fácil de comunicar. Se você quiser apoiar Alan Schramm, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!